Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários, como sempre. Vamos começar aí fazendo uma analogia bem nostálgica aí. Quem viveu nos anos 90 lembra que um dos maiores terrores de ter um Super Nintendo em casa é que muitos dos jogos não salvavam e sempre existia um mito, né? Que alguns caras falavam que o videogame, o Super Nintendo do primo deles, ou de um amigo, ou até mesmo deles, salvava, né? Que tinha um mecanismo especial de salvar, né? É, a molecada da geração Z não deve ter jogado Super Nintendo, talvez um emulador depois, né? Então acabava que era alguns jogos só que assim gerava uma chave password gigante, né? Em muitos casos, por exemplo, o lendário International Superstar Soccer, né, que também foi traduzido depois aqui como Campeonato Brasileiro 96, Ronaldinho Soccer 97, Ronaldinho Soccer 98, né? Outros jogos aí como Super Mario, por exemplo, não salvava, né? Então assim, você tinha que levava horas e horas para zerar Mario, né? Então, como eu disse, existe um mito, né, de que alguns caras tinham algum Super Nintendo que salvava qualquer jogo, mas isso aí é bem lenda urbana. Quem é dos anos 90 vai lembrar disso aí, né? Então, quando você ia nas locadoras lá, principalmente de sexta-feira, para alugar, né, algumas fitas e para devolver só na segunda, você ficava naquela: pô, será que vai salvar? Ou você tinha que ficar o final de semana inteiro mesmo jogando para salvar, né? E algumas fitas elas acabavam, puxando até, mas era uma coisa assim completamente aleatória. E naquela época a internet era muito raro, discada. Então assim, eu lembro até que quando eu tava no colégio, nossa, faz muito tempo isso aí, meu Deus do céu. Eu tava no colégio, tinha um amigo que ele comprava uma revista que falava de jogos. Na época eu não lembro se era da Editora Abril, da Panini, não me recordo, né? Aí quando ele descobriu lá o um negócio do de zerar 105% Donkey Kong, foi um negócio assim maluco, né? Que quase não tinha esse tipo de informação, né? Então assim, era muito incipiente ainda esse negócio de fórum, gamer, etc. Isso que eu tô falando aí, pessoal, 1998, 97, 99, né? De 2000 ali, daí, né? E nessa época já tava ocorrendo a transição pro Play 1, né? E depois o Play 2 ali no comecinho dos anos 2000 acabou tomando o Brasil e o Super Nintendo ficou mais na saudade, né? Então, esse negócio de não salvar, né, era uma facilidade que não existia. E quando, como eu disse, né, o cara fazia, muitas vezes a gente fazia de tudo para anotar uma chave password, alguns jogos salvavam, né? Aqueles que não salvavam tinha que ficar horas e horas jogando, né? Eu mesmo só fui zerar Super Mario depois de, entre aspas, velho, né, com 16 anos de idade. Eu e meu primo, uma vez, a gente numa madrugada, acho que 12, 14 horas jogando, acabamos zerando. E faz muito tempo isso aí também, viu? Então assim, quando vem o computador, internet em alta velocidade, acaba vindo os emuladores, né? E o pessoal começou a ter saudade de jogar Bomberman, né? De jogar um Donkey Kong, né? Um Mario Kart, né? E outros jogos históricos, um Sunset Riders também, que era um jogo espetacular e dificílimo. Tinha um chefão lá que era um índio que, meu Deus do céu, era terrível passar ele. E acabava que o emulador, né, o ZSNES lá, ele trouxe uma facilidade que, assim, era praticamente, nossa, para jogos então igual Chrono Trigger, Final Fantasy, que eram RPGs gigantescos, né, era uma facilidade, assim, que era muito difícil você não usar ela, né, era muito ao alcance ali, né, que é o tal do Shift F1, né. Então assim, você simplesmente apertava no teclado enquanto você estava jogando algum jogo de Super Nintendo no emulador, né? Shift mais F1, e ele salvava ali. Você poderia, conforme você ia derrotando um chefão ou perto de passar uma fase, ficar salvando ali indefinidas vezes, né? Então assim, era muito assim, um negócio que era muito difícil não usar, porque era uma facilidade, um comodismo ali muito grande. Então, poucos conseguiriam ali não usar e falar: não, vou zerar na raça mesmo, vou usar só os continue que o jogo que vem de fábrica do jogo, né? Se deu game over, vou começar do zero, porque assim, era um negócio, era tipo colocar uma pizza na cara do cara ali e falar: não come, né? Então, essas facilidades que a vida vai criando, é muito difícil você não querer usar. E agora vamos para analogia com o tema do vídeo aí, que eu vou forçar bem a amizade agora, né? Aquela analogia bem ao estilo Trunks do futuro mesmo, né? A vida da mulherada bonita, pessoal, é um eterno Shift F1, né? Onde elas podem salvar ali, né, e ficar tentando um carreirismo, né? Ou especulando um namorado aqui, outro acolá, um ficante, um tempo solteira, porque assim, a vida vai proporcionar muitas facilidades a elas, tá? Eu tô falando mulher bonita aqui, tá? Seria um golpe gigantesco falar aí que qualquer tipo de mulher vai ter um monte de facilidade, não sei o quê, né? É lógico que você pegar a vida, por exemplo, isso é até uma falsa simetria que os caras fazem. Uma mulher nota 6, ela vai ter uma não, né? Várias mulheres nota 6. Se eu pegar 1.000 mulheres nota 6 contra 1.000 caras nota 6, as mulheres nota 6 tendem a ter mais facilidades aí, né? Porque vai ter o valor, né, que a mulher tem com o homem da mulher é infinitamente maior do que o contrário por uma questão biológica, tá? Então acaba que obviamente, né, quando a mulher é feia, tem até aquele livro da Cláudia Tages lá, né, a vida da mulher feia, né? Tem até um termo aí que não dá para usar aqui, mas que mostra ali que é bem sofrida de fato mesmo. Se alguns produtores de conteúdo já levantaram isso aí, tá? Que a vida ali dos 40, 50% das mulheres ali da pirâmide, tanto social, barra financeira, barra genética ali, é bem sofrida também, né? Então acaba que elas não vão ter essas facilidades aí, tá? Seria injusto falar isso aí, mas via de regra, 80% dos homens no Brasil aí estão apenas sobrevivendo, né? Então, o que é engraçado, né, é que daí isso aí acaba. Os caras não conseguem entender, né? Como é que uma mulher bonita apenas coloca a cara dela num TikTok ou no Instagram, né? Algumas não vão ser tão bonitas de rosto, mas vão ter uma apelação pro corpo muito grande, também vai acabar atraindo um homem, né, pra OnlyFans ou coisas do tipo, né? E os caras, eles não entendem, né, como é que as mulheres têm tanto essa facilidade aí, né? Então, assim, é a mera existência delas que causa isso, né? Lógico que pode que alguém de paraquedas que argumentar, ah, nada a ver, né? Tem mulher aí que tá lutando pelo dela, que é médica, que tem a empresa dela, ou faz marketing, não tá nesses negócios. E sim, tem, ninguém tá negando isso aí, né? Mas a questão é que se a guria realmente for bonita, ela vai ter muitas facilidades apenas pela existência dela, né? Então, assim, ela pode, obviamente, pode, faz o que quiser. Isso aqui é um canal que prega a liberdade total, fazer o que ela quiser, o curso que ela quiser. Só que a gente vê muito, né? Assim, muitas e muitas gurias que começaram a faculdade, né? Até chegou a tirar uma OAB ou um outro. Né, ou uma outra certificação aí, né, de que exerce a profissão, né, que está no uma certificação de conselho, né, após a graduação, ou foi concurseira por um tempo, aí aparece a guria muito bonita, né, acaba aparecendo algum cara que vai tirar ela dali. A gente cansou de ver já aeromoça com piloto, enfermeira com médico. É comum isso aí, tá? Isso é absolutamente comum desde que o mundo é mundo. Não estou problematizando, né, essas hipergamias sociais aí, que até o pessoal Blue Pill sabe que acontece. Isso aí não é novidade para ninguém. Só que quando você começa a entender, né, que uma pessoa, né, ela pode a qualquer momento dar esse shift F1 na vida dela, virar essa chavinha aí, né, ficar salvando ali e até que ela consiga passar de fase, né, isso aí é muito interessante, porque vão ter mulheres que vão fazer um bom uso disso. E outras não, outras elas vão ficar nessa de, isso que o pessoal tá chamando até mesmo no mainstream de energia masculina, né? Ao meu ver, em alguns casos vai ser um tiro no pé isso aí, tá? A não ser quando a guria realmente, assim, tiver uma carreira espetacular ou algo do tipo, for alguém muito diferenciada mesmo, né? Aqueles 5% de mulheres altamente intelectuais que o Racunha e a Esther Vilar falavam, né? Mas, via de regra, eu vejo que muitas gurias estão iludidas com esse negócio de carreirismo aí, elas não estão aproveitando muito a beleza que tem, estão deixando algumas oportunidades passar, né? Obviamente, né, a mulher não é obrigada a casar com qualquer cara só porque o cara tem dinheiro, porque às vezes a guria não vai ter uma atração nele, ou vai achar ele um babaca ou algo do tipo, né? Ninguém é obrigado a nada, tá? Mas é que eu vejo que tem mulheres que elas estão se arrependendo de ter entrado nessa de carreirismo aí. Entre elas mesmo, elas conversam, falam que, ah, a gente só acabou se ferrando com esse negócio, hoje a gente tem jornada dupla e não sei o quê, né? O casamento tá ruim, eu tô solteira com 35 anos e não sei o quê, ninguém me quer mais pra relacionar sério, né? Ao passo que às vezes com 25, 30 anos, essa guria tinha uma horda ali de caras ali. Não tô nem falando de Betinha, Miqueinha, cara de classe média, não. Às vezes a guria teve alguma oportunidade sim de ascender. Via matrimônio, né, em classes sociais, o que sempre ocorreu na sociedade, né? Nesse ponto, o Epifania sempre fala isso, né, ele sempre bate muito nessa tecla, que os casamentos sempre foram contratos sociais, né, de junções ali de patrimônio, né, ou trocas mesmo, né? Às vezes uma guria que não vai ter tanto patrimônio, vai ter a beleza, a fertilidade ali, né, e o cara vai ter o patrimônio. As mulheres meio que elas estão, ora elas são contra isso, depois acaba virando arrependida e meio a favor, né? É aquilo da Kim quinta onda feminista, né, que é das conservadoras, de gurias querem ser conservadoras, né, para poder restaurar alguma coisa de algo que elas nunca acreditaram enquanto eram jovens e curiosamente após elas têm tardiamente ali depois dos 30, 35 começa a gostar de Chesterton, de Olavo de Carvalho e por aí vai, né? Então assim, é muito estranho isso, porque os homens que vão apenas ter privilégio somente pela existência deles, né? Vão ser casos raríssimos ali, tá? Coisa de 1%, 0,5% dos caras. Eu não entendo essa. É por que tem cara que fica depressivo com questão de teoria da aparência, com black pill estética, né? Sendo que os caras moram no Brasil, os caras nunca ficaram depressivos porque eles não tinham dinheiro, né? Aí a questão de aparência, né? Daquilo que as mulheres consideram bonito, bobear até mais raro do que alguém ganhar dinheiro no Brasil, são duas coisas ali que na verdade são muito difíceis. Do nada os caras agora começam a falar que isso desanima eles. Isso não tem o menor sentido, pessoal. Hoje em dia você não tá num esquadro, seja estético ou social ou financeiro, com uma mulher. Exige uma coisa você ficar reclamando que você não tem uma Ferrari ou coisa do tipo, né? Porque elas às vezes exigências delas são uma coisa assim paranormal e vocês não estão perdendo nada e não tá namorando, tá? Não tá casando, não tendo filho ou algo do tipo, né? Apenas a companhia feminina para questões de relacionamento casual ou algo do tipo. Vou até fazer um vídeo falando disso aí, tá? Algumas saídas para os homens que ainda se envolve com mulheres, tá? Eu quero fazer acho que em fevereiro ou março, vai acabar saindo esse vídeo, ou talvez até em janeiro, sem inspiração vir, mas prosseguindo aqui nesse tema da mera existência, vão ser raríssimos casos de homens, tá? E quando esses homens surgem apenas por existir, eles vão acabar sendo descobertos, por isso que eu falo para vocês que não tem shed oculto por aí, principalmente nas classes mais baixas, né? E nas ruas aí que ninguém conhece, porque quando tem, alguém vai lá e acha, né? Algum Rodrigo Hilbert da vida, que foi descoberto lá no interior de Santa Catarina, ou o Ian Somerhalder, lá no interior de Louisiana, num estado bem caipira dos Estados Unidos, ou um Jonas lá do BBB, enfim, esses caras acabam sendo descobertos, tá? Então, assim, são tão raros quanto caras ricos, então não tem por que o cara ficar na bad por conta de não estar no objetivo feminino, né? Não entendo muito bem, né? O Nagato também tá falando isso aí, que não tem sentido o cara ficar bravo com uma projeção, né? Sendo que a realidade ela sempre foi assim, vocês apenas descobriram ela e vocês estão à frente de 99% dos homens no Brasil aí que não estão entendendo nada que está acontecendo, tá? Então, é muito. Não, a palavra não seria injusto, seria incoerente, tá? Porque daí injustiça vai envolver muito questão também do que é certo e o que é errado, né? Moralidade não é o foco do meu canal. Mas é um tanto quanto incoerente você acabar ficando bravo ou julgando alguma guria que apenas por existir ela consegue facilidades na vida que 99% das pessoas, incluindo as próprias mulheres, não vão conseguir, né? Mulheres ali que não são tão bonitas ou medianas, ou até que são bonitas, mas não tanto a ponto de apenas existir e ter tanta opção de diversão, né? Que essas gurias vão conseguir absolutamente tudo, namorado que elas quiser, né? A profissão que elas quiser, ou coisa do tipo, desfilar onde quer, né? Igual uma Adriana Lima da vida, né? Aconteceu nos anos 2000 lá, né? A guria espetacular lá que foi descoberta, né? Que era de uma família de classe média baixa, classe baixa de Salvador, e foi a modelo mais bem paga da Victoria's Secret, né? Então ela sim, ela foi ganhou na loteria genética, né? Então uma Sarah Ardell aí do Brasil também, essas gurias absurdamente lindas, não tem muito o que porque o cara se lamentar nisso aí, né? Aí indo para uma escala um pouco abaixo dessa aí, dessas que são super modelos, né? Você ainda vai ter gurias muito bonitas também que também vão ter esse dilema, né? Do shift F1 aí, né? Ou elas vão na raça, né? Ah, vou fazer meu curso, eu vou fazer isso. Mas quando a guria é muito bonita, mesmo que ela estuda pra caramba, seja uma excelente profissional, ela tende a casar, a acabar achando algum cara, né, do meio dela que vai ganhar mais ou vai ganhar tão bem quanto e vão acabar se casando, né? Então isso tende a acontecer também, né? É diferente, por exemplo, de alguma médica que não é tão bonita, né? Ou de alguma outra mulher que ganha mais de 30, 40 mil reais por mês aí, que não é tão bonita assim. Muitas vezes ela não vai casar exatamente com o cara que ela quer. Vai ficar solteira, vai ficar só viajando, né? Eu já conheci muita médica solteirona de mais de 40 anos, já vi nos comentários aqui os caras falando também: ah, na minha cidade tem uma médica, uma dermato e não sei o quê, e ela nunca casou porque não tem homem pra ela, e ela não é assim, os caras que ela quer geralmente vai ficar com mulher mais nova, né? Isso é muito comum no Brasil, muito comum mesmo. Agora, quando a guria realmente tem a beleza física muito alta, muito elevada, né, apenas a existência dela vai promover esse tipo de facilidade. Né? E assim, por que que eu comecei dando um exemplo ali bem nostálgico do Super Nintendo no começo, né? E dá para dar mais exemplos também, né? A questão da produção de comida, eu já falei um monte de vezes, né? A questão da produção de comida em massa, principalmente quando aprenderam a usar o xarope de milho lá através da frutose, né, que começaram a fazer um monte de alimento muito calórico, muito hiperpalatável, muito gostoso e barato, né, fazendo isso em escala industrial. Os americanos são experts nisso. Óbvio que a maioria das pessoas vão ser obesa, mesmo quando o povo tem dinheiro para ter uma alimentação mais saudável, porque é muito melhor comer, é muito mais gostoso, no caso, não, né, um melhor tempo de saúde, é ficar comendo pizza, comendo doce, milkshake, né, bebendo, né, e porque assim tem a facilidade ali, né. Você pede no iFood, você tem drive-thru, é um negócio assim que o cara tem que ter um nível de disciplina ali para não querer isso aí, falar, não, vou meter uma dieta mesmo, vou treinar, vou fazer cardio, vou dormir certo, uma refeição livre por semana só e acabou, álcool esquece, porque atrapalha hipertrofia, não sei o quê. Isso aí pouquíssimos caras vão estar pagando o preço e pouquíssimas gurias também, tá? Então, assim, por quê? Porque quando você tem a facilidade, acaba acontecendo isso, né? Eu lembro, outro exemplo que eu uso também, época do TV Fama, da vida ali, 2007, 2009, 2010, todo mundo dava risada de notícia de subcelebridade. Isso era subcelebridade que todo mundo conhecia, as Viviane Araújo da vida, né? Umas Grazi Massafera, era um pessoal que hoje é celebridade, é assim, que todo mundo acaba sabendo quem que é, né? E ainda era taxado de subcelebridade, e todo mundo tirava sarro no Orkut também disso aí, né? Hoje, quando as milhões de mulheres medianas do Brasil tiveram acesso a um smartphone, elas estão filmando aí o tempo todo a vida delas, mostrando toda a rotina delas, fazendo e ninguém nem sabe quem são essas gurias aí, elas acham que realmente então são influencers e não sei o quê, né? E acaba que elas estão fazendo tudo aquilo que elas davam risada, né? Ou pelo menos as gurias mais novas que viram, essas primas e irmãs mais velhas que na época julgavam, né, esse pessoal de subcelebridade, elas estão fazendo exatamente igual agora com o smartphone na mão. Então, assim, quando o ser humano tiver alguma facilidade, seja essa facilidade de zerar um jogo de videogame, até você se sentir mais, isso o Kodama fala muito bem isso aí, né, que nós somos seres que precisamos ser aceitos num grupo, né, e as mulheres com o smartphone na mão, é isso, elas levam isso aí à última potência, né, e alguns caras também, obviamente, né, os homens no geral, eles querem acabar ganhando dinheiro na internet, eles vão mais nessa chave, e as mulheradas que é validação de ego, e vários caras atrás, e quem sabe fisgar um Chad viajante, milionário, herdeiro por aí, que é o sonho delas, né, para ir para as Maldivas. E isso aí está acontecendo com mulheres de todas as classes sociais, tá? Não é só com blogueira, não. É querer lipo HD, querer fazer procedimento estético que custa 50 vezes o que elas ganham num mês, elas estão realmente assim fora da casinha mesmo. E essas facilidades, assim, mesmo que seja uma mera projeção disso aí, elas vão acabar cometendo isso. Entendeu? E aquelas que são bonitas, não adianta, pessoal. Não tem como vocês querer tancar, ficar bravo, porque uma guria conseguiu um emprego, às vezes você está disputando, né? Porque que de tem, sei lá, às vezes uma delegada, alguma guria que passou num concurso, uma juíza que é muito bonita, todo mundo vai seguir, né? Ou apenas uma guria aí, uma russa linda que coloca só a cara dela no Instagram, escova os dentes, tem lá 1 milhão de likes, vai ter mais like até que algum que presidente da República ou medalhistas olímpicos. Não é isso que a sociedade quer ver, né? Nada, entendam, nada, absolutamente nada vale mais no mundo, né, do que mulher jovem e bonita, tá? Então, esse é o ativo mais valioso que existe na. E disso que eu tô falando, não tô falando que é valioso no sentido de virtude ou algo do tipo, é do que a sociedade considera valioso, né? Vocês não viram, por exemplo, ninguém negando refúgio a ucranianas que estão fugindo aí, mas ninguém quer saber de sub-five que vem da Síria, do Afeganistão, da Somália, do Sudão, isso aí todo mundo faz corpo duro, tem discussão, etc. Aí, mas da Ucrânia lá, polou, até os países que se diz contra a imigração, não, pode vir, Polônia, Hungria, estão tudo romeno, tudo recebendo lá, né? Então, assim, é um negócio que não adianta querer discutir contra as regras do jogo, não fui eu que fiz. Não adianta ser Zé da Rede falar que isso é ginocentrismo da minha parte, porque não é, só estou explicando a realidade. Se a realidade é horrível, não é culpa minha, tá? Então, entendam, tá? Porque nada tem nada é mais valioso, né, para a sociedade do que mulheres belas, jovens e férteis. O Teios já falou isso, o Coruja já explicou isso no livro dele, a questão da neotenia, que é o que move o mundo, né? E quanto antes os caras aceitarem isso aí, melhor, né? Eu não entendo porque que tem cara que fica depressivo quando ele entende um negócio que não. Você tinha que dar risada o tempo todo. todo. Vocês estão entendendo as regras de um jogo que 99% dos homens, já falei pra vocês não sair falando isso aí pros outros. Esses caras não estão entendendo nada que tá acontecendo. Eles ainda estão operando essa chave de, ai, caráter, mulher gosta de cara engraçado, homens que a façam rir, e diálogo, né, e pessoas, e conexões. O pessoal tá viajando nessas coisas aradas aí ainda, né, acreditando em tudo que é de simulação aí, que contam nas redes aí, né, e enfim, né, a gente que é um grupo privilegiado, que não é nem 1% de homem no Brasil, que tá entendendo ali como é que funcionam alguns gatilhos, alguns estímulos de recompensa que são jogados no ambiente, e entendam isso aí, tá, que quando o ser humano, ele tem acesso à facilidade, de fato, tá, ninguém vai acabar, ninguém não, tá, pouquíssimas pessoas, né, vão de fato abrir mão dessa facilidade, tá, desde não salvar um jogo de videogame que tem a opção de apertar um botão e salvar, desde não comer comidas hiperpalatáveis, supercalóricas e baratas, né, desde não querer validação de ego, tá, então assim, é muito, muito, muito difícil ir contra alguns instintos aí de conforto, porque a gente, durante milhares aí, dezenas de milhares de anos na, e quiçá até milhões aí, se pegar os outros tipos de humanoides aí antes da gente, né, sempre vivemos no desconforto. Então, quando vai ter oportunidade de conforto, seja para comida, para afeto, para diversão, para dopamina, né, para validação de ego, para, enfim, para fins sociais, o que seja, né, o ser humano sempre vai acabar optando por conforto, e as mulheres bonitas, elas sempre vão ter apenas a mera existência, mesmo que elas não vão usar da existência para ir para ser modelo, para OnlyFans, para casar com um cara rico, elas que sigam a carreira delas. Se da noite pro dia elas enjoar, ficar cansadas, elas podem a qualquer momento ali escolher algum cara que vai estar sendo muito desejado por outras, porque isso é um privilégio que as mulheres bonitas têm, tá? Então assim, não adianta ficar bravo com a natureza. Agora, para as mulheres que não são tão bonitas assim, aí já tem que ir para os prêmios de consolação, né? Aí as notícias não são muito boas, porque não tem tanto cara destacado solteiro no Brasil assim. Até para as bonitas assim, a conta não fecha tão fácil do jeito que eu às vezes dou a entender, não, tá? As bobear nem fecha, mas obviamente elas saem na frente aí, e vamos ver o que vai acontecer. Um forte abraço a todos.